Ecologia. 10 dicas para economizar água. Banho rápido. Se você demora no banho, você pode gastar de 95 a 180 litros de água limpa. Banhos rápidos de no máximo 15 minutos economizam água e energia. Escovando os dentes. Se a torneira ficar aberta enquanto você escova os dentes, você pode gastar até 25 litros de água. Então, o melhor primeiro é escovar e depois abrir a torneira no momento de enxaguar a boca. Torneira fechada. A torneira aberta é igual a desperdício. Com a torneira aberta, você gasta de 12 a 20 litros de água por minuto. Se deixar pingando, são desperdiçados 46 litros por dia. Descarga. Uma descarga chega a utilizar 20 litros de água em um único aperto, então aperta e descarga apenas o tempo necessário. Lavando louça. Ao lavar louça, não deixe a torneira aberta o tempo todo, assim você desperdiça até 105 litros de água. Primeiro passe a esponja em sabão e depois enxague tudo de uma só vez. Lavando o carro. Lavar o carro com uma mangueira gasta até 560 litros de água em 30 minutos. Quando precisar lavar o carro, use um balde. Mangueira, vassoura e balde. Ao lavar a calçada, não utilize a mangueira como se fosse vassoura. Utilize uma vassoura de verdade e depois jogue com um balde água. Assim você economiza até 250 litros de água. Jardim. Regando plantas, você gasta cerca de 186 litros de água limpa em 30 minutos. Para economizar, guarde a água da chuva e regue sempre de manhã cedo, evitando que a água evapore com o calor do dia. Aquário. Quando for limpar o aquário, aproveite a água para regar as plantas. Esta água está enriquecida com nitrogênio e fósforo, o que faz muito bem para as plantas. Pressão política. Não adianta só economizar, é preciso brigar por políticas que cuidem dos rios e lagos e garantam a água potável para todos.
Salmo 21. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Traspassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eis que me olham, e ao ver-me se deleitam. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhes louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Caríssimos irmãos e irmãs, com o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor tem início a Semana Santa. A primeira ideia a considerar é que Jesus é o servo obediente de Deus, obediência que o Senhor aprendeu pelo sofrimento. Toda a vida de Jesus é movida pela escuta de Deus, escuta que o sustentou ao longo de toda a sua vida, escuta que fez com que ele não esmorecesse diante da traição, do sofrimento e da morte. A segunda consideração nos vem do relato da paixão. Jesus é traído por um dos seus, que partilhou com ele a vida e a fé. Mas não foi somente um que o traiu, mas todos os seus discípulos também o fizeram, pois negar e abandonar é também trair. Não tiveram a coragem de permanecer com o Senhor que eles diziam amar. Pedro, porta-voz do grupo dos discípulos, havia dito que as palavras de Jesus continham a vida eterna que lhes fazia experimentar a força da vida de Deus. Mas naquele momento de profundo sofrimento para Jesus, não conseguiram permanecer fiéis àquele que era a palavra encarnada do Pai. Que dor pode ser maior que a traição e o abandono? A espada mais cortante do que a que feriu a orelha do servo do centurião é a traição, pois essa atinge a confiança, o coração. Uma terceira consideração é que Jesus é o inocente condenado injustamente à morte. A inveja, segundo Marcos, é o motivo da condenação e morte de Jesus. A inveja não é racional. Como toda paixão que afeta o coração do ser humano, ela é irracional. Dominado pela inveja, o ser humano age perseveramente, buscando eliminar quem quer que seja. Pilatos, diz o Evangelho, sabia da inocência de Jesus e do motivo sórdido pelo qual ele foi entregue, mas por razões políticas, a sua decisão foi conivente com a injustiça dos que acusaram e entregaram Jesus à morte. Na paixão, Jesus permanece praticamente calado. O silêncio do Senhor denuncia a maldade daqueles que o condenam à morte. O silêncio de Jesus revela também a sua compreensão de que no desfecho dramático da sua existência terrena se realiza o desígnio de Deus. O silêncio é sinal de sua entrega nas mãos do Pai. Jesus sofre, se angustia, mas nenhuma coisa nem outra o faz desistir de realizar a vontade de Deus. Ao contrário do alto da cruz, ele faz a sua entrega definitiva. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Do ponto de vista puramente humano, a paixão de Jesus é dolorosa e escandalosa, mas, do ponto de vista teológico, a paixão do Senhor é positiva, pois ela é a manifestação mais completa do imenso amor de Deus pela humanidade.
E para que nós ficamos com o nosso programa Voz da Diocese, queremos agradecer a sua audiência aí do outro lado do rádio. Queremos retornar a semana que vem, com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Tempo de falar daquele homem que numa cruz morreu por seu amor. É tempo de falar daquele homem, Jesus o Nazareno, Rei e Senhor. É tempo de falar daquele reino que ele insistiu tanto em nos mostrar, que ele acontece em plenitude no mais pequeno gesto de quem sabe amar. É tempo de um novo tempo acontecer no coração de cada um que ainda espera o novo céu, a nova terra. Porém, tudo será bem mais possível se o amor que é Deus for percebido em nós. É tempo de viver o Evangelho que traz a vida nova interior. É tempo de rever este mistério, esta palavra viva que nos traz sabor. É tempo de selar um compromisso com a causa dos pequenos de Deus Pai. É tempo de ser Evangelho vivo, presente na memória de quem faz a paz. É tempo de um novo tempo acontecer no coração de cada um que ainda espera o novo céu, a nova terra. Porém, tudo será bem mais possível se o amor que é Deus for percebido em nós. É tempo de dizer: louvado seja o Filho deste Deus libertador. É tempo de dizer: bendito seja aquele que nos vem em nome do Senhor. É tempo de saber que o Deus da vida nos mostra na existência o seu saber. É tempo de saber que até na vida, para ressuscitar todos que nele crê. É tempo de um novo tempo acontecer no coração de cada um que ainda espera o novo céu, a nova terra. Porém, tudo será bem mais possível se o amor que é Deus for percebido.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Quando a vida é oração,
somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.